Estenda sua mão para cá, vamos orar. Eu acredito de verdade, toda vez que um homem de Deus sobe aqui, é a vontade perfeita do Senhor. Tenho certeza disso. E quando é a vontade perfeita do Senhor, a resposta que o meu coração e o seu busca está aqui. Entre em concordância agora. A Bíblia diz, onde dois ou mais concordarem, assim será. Amém, Senhor Deus, obrigado pela vida do Bruno. Nós entendemos que ele é o canal perfeito que o Senhor escolheu para a noite de hoje para ministrar as nossas vidas. Nós declaramos sobre ele toda autoridade nos céus e na terra, assim como foi para Jesus. Afinal, ele é teu filho e ele é a imagem e semelhança do Senhor. Nós declaramos, Senhor Jesus, mudança de vida, transformação de mente em todo esse lugar, e ninguém entrou aqui sairá do mesmo jeito. Nós declaramos isso agora em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. A gente vai cantar mais um pouquinho. Eu queria que você ficasse de pé rapidinho pra gente preparar o nosso coração pro que Deus tem. Porque eu tenho certeza que Deus preparou algo especial durante todo dia, hoje, toda tarde praticamente. Deus falou muito forte comigo algumas coisas e eu espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que ele colocou no meu coração para vocês. E assim como o Requena orou, assim como o Felipe começou o culto dizendo, assim como a Marcela complementou, que seja uma noite incrível para todos nós. Amém? Feche seu olho. Pai, no nome de Jesus, que a tua presença seja abundante nesse lugar, ó Pai. Que através dos louvores o teu Espírito flua, toque as nossas vidas e que transforme as nossas vidas também, porque nós queremos mais de ti, Yeshua. Nós queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti. Nós queremos fluir na sua presença, nós queremos fluir no seu amor. Por isso transforma as nossas vidas agora nessa noite, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos cantar o mais alto, que nós possamos, ó Pai, nos alegrar o mais alto possível. No nome de Jesus.
Mas
glória nesse lugar, oh Pai, é tremendo. Obrigado por isso. Porque nós não somos merecedores, oh Pai, mas o Senhor quer começar esse ano de uma maneira diferente sobre as nossas vidas. E nós queremos queimar, Pai. Nós queremos queimar, Pai. Nós queremos queimar o nosso tempo em Ti. Nós queremos queimar as nossas vidas em Ti. Nós queremos, oh Pai. Nós queremos transbordar o Teu Espírito. Nós queremos, oh Pai, transbordar o Teu Espírito através das nossas vidas. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Entrega agora, Pai. Entrega agora, Pai. Entrega agora o desejo do Teu Filho. Entrega, oh Pai, o desejo do coração do Teu Filho no nome de Jesus. Não importa, Pai, que é o dia 2. O Senhor pode fazer já. O Senhor já pode realizar o desejo dos nossos corações já. Porque o Teu tempo é diferente, oh Pai. O Senhor é diferente, Pai. O Senhor não se importa com as nossas amarras. O Senhor não se importa, Pai, com as nossas prisões, com os nossos sofismas, com as nossas religiões, com as nossas construções, oh Pai. Rompe, oh Pai, as nossas mentes nessa noite. Transforma agora as nossas mentes, oh Pai. Porque não importam os dias, não importam os dias. O que nos importa é o Teu coração. O que nos importa é o Senhor fazendo. O que nos importa é o Senhor realizando. O que nos importa, Pai, é o Teu desejo, a Tua visão. O que o Senhor tem para o nosso 2022 é diferente do nosso 2021. É diferente do nosso 2020. 2022 será muito maior. 2022 será muito maior. Muito maior. Muito mais intenso. Muito mais cheio da presença. Muito mais cheio de louvor. Muito mais cheio de adoração. Muito, muito, muito mais. Muito mais. Não é pouco. É muito mais. É muito mais. É muito mais. É muito mais.
Maranata, estamos comando. Maranata, estamos comando. Maranata, estamos comando. Vem, Jesus. Maranata, estamos comando. Maranata, estamos comando. Maranata, estamos comando. Vem, Jesus. Maranata, estamos comando. Maranata, estamos comando. Maranata, estamos comando. Vem, Jesus.
Aleluia. Santo é o Seu nome, Pai. Toda honra e toda glória ao Teu nome, Pai. Aleluia. Pode se assentar. Abre sua Bíblia, seu celular aí em Salmos 27. Aleluia. Bom, dia 2, primeiro culto do ano. Eu espero poder transmitir tudo aquilo que foi o meu final de 2021 e tudo aquilo que já está sendo o meu 2022. Hoje à tarde, enquanto eu separei um tempo para poder desfrutar um pouco da presença, para poder estar na presença de Deus, para ministrar os nossos corações nessa noite, o Senhor falou duas coisas muito fortes no meu coração, daquilo que Ele espera e a expectativa dEle para nós como igreja e para nós como cidadãos do reino, como servos do Senhor. A minha versão de Salmos 27:1, ela fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O temor, ele é um gasto de energia absurdo que nós temos para todas as situações da nossa vida. Normalmente, né, para você que tem ansiedade, para você que sabe como é ter uma crise de ansiedade, qualquer compromisso ou qualquer coisa que você tem à sua frente, já existe um temor, já existe um medo, já existe uma precipitação no seu coração. Normalmente seu coração acelera, sua mente trabalha de uma maneira diferente. Mas o temor, ele suga as nossas energias de uma maneira diferente. E ele nos perturba, e ele nos tira o foco. Por que isso? Porque é muito mais fácil eu desvirtuar, e eu fugir, e eu correr daquilo que Deus tem para a minha vida, do que eu aceitar e entregar a minha vida e me render completamente para isso. O chamado, ele dói muito mais do que só o banco. Viver para Cristo, dói muito mais do que só o banco. Então é natural que, ao sabermos que nós precisamos entregar as nossas vidas, nós precisamos dedicar nossas vidas de uma maneira diferente, nós temos um certo temor. E o problema de viver baseado no temor é que esse temor, ele sempre evolui, ele cresce, ele aumenta, se tornando um medo. Todo temor que parece pequeno, ele se torna um medo gigantesco. Eu convivo com uma quantidade considerável de pessoas, e eu sempre tento trabalhar na mente de cada um, eu sempre tento fazer com que essas pessoas à minha volta evoluam. E eu não consigo aceitar, por exemplo, pessoas que têm medo de avião. Quem aqui tem medo de avião? Levanta a mão que nós vamos orar. Julião, você tem medo de avião? Não pode. Cafezinho. Cara, como que nós vamos rodar as nações? Como que nós vamos viajar as nações? Como que nós vamos alcançar os confins da terra se nós temos medo? Medo de voar. Existe o risco? É lógico que existe o risco. Existe o risco de você sair aqui na porta e algo acontecer com você. Mas eu duvido que Deus vai tirar a sua vida, vai tomar a sua vida, se Ele está te levando para algum lugar. Nós não podemos permitir que o medo impeça a gente de viver o melhor que Deus tem para nós. Às vezes, nós temos um chamado extraordinário. Nós temos um propósito de Deus sobre as nossas vidas extraordinário. Mas nós preferimos entregar isso para o medo e deixar que o medo tome conta das nossas vidas, ao invés de nos rendermos a isso e de nos entregarmos ao chamado e ao propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero falar muito sobre propósito, eu quero dedicar um tempo a falar sobre isso, porque por muito tempo eu vejo algumas pessoas perdendo a sua vida por coisas que não vão levar a lugar nenhum. Eu vejo as pessoas preferindo acreditar em mentiras, eu vejo as pessoas preferindo acreditar em dissimulações, em invenções, em conspirações, do que propriamente vir tirar limpo uma conversa, vir tirar limpo um boato. E às vezes nós estamos perdendo tempo, e nós estamos entregando a nossa vida a algo que simplesmente só tem tirado a gente do foco. No Salmo 27, no versículo 4, Davi fala assim: uma coisa desejei do Senhor, que eu irei buscar. Desejar uma coisa do Senhor é algo que todo cristão, é algo que todo ser humano deseja. Mas o que determina você ser alguém diferente é o buscar. A palavra nos diz que aqueles que buscam encontram, aqueles que batem as portas são abertas. Buscar-me-eis, me achareis. Você só ficar parado, você só ficar estagnado, você só viver no desejo, não vai te levar a lugar algum. Não vai te levar a comer o melhor dessa terra, não vai te levar a viver o melhor dessa terra, e principalmente, desfrutar daquilo que as pessoas à sua volta têm para poder te entregar. Muitas vezes nós temos pessoas próximas a nós, elas carregam algo diferente, e nós preferimos, ao invés de estar aos braços dessas pessoas, ao invés de estar abaixo dos guarda-chuvas dessa pessoa, né, ao invés de estar grudado com essas pessoas, caminhar com essas pessoas, simplesmente fugir. Toda vez que nós fugimos, nós nunca fugimos para o lugar certo. Porque se nós fugimos daquilo que Deus nos chamou, ou se nós fugimos das pessoas, das lideranças, dos chamados, dos propósitos, das palavras proféticas, se nós fugimos de tudo isso, é porque nós já estamos sendo enganados, nós já estamos servindo a um espírito de engano. E ele jamais vai nos levar para um caminho certo. Pelo contrário. E Davi continua falando assim, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Eu vejo para 2022, assim como anteriormente falado, uma igreja muito maior. Eu vejo um ministério muito maior. Eu vejo nós crescendo em graça, crescendo em unção, crescendo em oração, crescendo em todos os ministérios, em todas as coisas. Mas às vezes eu vejo muitas pessoas também preferindo regredir do que avançar. No final do ano, eu e Requena, a gente teve um tempo e a gente estava conversando. E no meio da nossa conversa, a gente falava assim, enquanto está todo mundo reduzindo, enquanto está todo mundo ficando tranquilo para o final do ano, enquanto todo mundo está procurando as férias, e as férias são merecidas, o descanso é merecido, mas enquanto está todo mundo procurando se acomodar, a gente quer acelerar, a gente quer queimar mais, a gente quer viver mais. E graças a Deus nós temos tido uma vida muito boa, mas ainda não é suficiente. Nós ainda não estamos vivendo o máximo daquilo que o Senhor pode nos entregar e o máximo daquilo que nós podemos viver. Mas nessa conversa o Senhor falou muito forte comigo do quanto a vida cristã, ela tem que ser uma crescente. O quanto nós precisamos cada dia mais crescer e evoluir, crescer e evoluir, crescer e evoluir. Amadurecer, crescer, evoluir. E nunca regredir. A palavra em momento nenhum nos fala que nós devemos estagnar. A palavra em momento nenhum ela nos fala que nós devemos parar. A palavra em momento algum nos fala que nós devemos desistir. Deus falava com Josué, vai. Vai porque eu sou a sua força. Vai porque eu sou contigo. E por mais que ele tivesse medo, por mais que ele tivesse temor sobre as coisas que poderiam acontecer, ele não desistiu, ele avançava, de cidade em cidade, de reino em reino, de conquista em conquista. Então é difícil, às vezes, olhar e entender que o tempo de uma pessoa é diferente da outra. Eu sei que nós temos tempos diferentes, nós vivemos momentos diferentes, mas independente do momento que você esteja vivendo na sua vida, seja profissional, seja emocional, seja financeiro, seja a faculdade, seja um curso, seja aqui dentro da igreja, seja dentro de algum ministério, se você puder pedir uma coisa, peça assim como Davi pediu, que ele esteja todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua beleza. Abre a sua Bíblia aí em 1 João 4. Jesus está com seus discípulos reunidos. E ele está ministrando a vida deles. E esse momento que nós vamos ler, ele tem dois prismas. O primeiro prisma é Jesus contando aos seus discípulos que um deles vai traí-lo. Mas, por outro lado, que é o lado que eu prefiro enxergar, e é o lado que eu prefiro ler, e é o lado que eu prefiro estar, e é o lado que eu prefiro caminhar e correr atrás de viver, se encontra lá no versículo 18. 1 João 4. Não, desculpa, gente. É João... Isso, João 13, desculpa. Confundi, acontece. João 13, versículo 23. Jesus conta aos seus discípulos sobre aquele que vai traí-lo. Mas no versículo 23, ele fala assim: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? E Jesus respondeu: é aquele que eu der o bocado, é aquele que eu der o bocado em que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Eu não sei qual é o nível da presença de Jesus, da presença de Deus que você quer caminhar para 2022. E aqui eu quero começar a encerrar a mensagem para a gente poder orar. Eu não sei para onde você quer caminhar, para onde você quer ir. Mas o meu coração, ao ler essa passagem, e se você olhar na minha Bíblia aqui, João 13, ele está praticamente todo marcado, João 12, ele está marcado, João 14, ele está marcado. Mas o versículo 23 saltou na minha vista, saltou a minha vista de uma maneira diferente. Em qual desses três níveis você quer caminhar com Jesus? Aquele que está aconchegado, aquele que se reclina no peito de Jesus, ou aquele que vai fugir e trair Jesus? 2022 pode ser um ano espetacular para nós. Pode ser um ano onde nós vamos transformar as nossas vidas. Eu estava conversando com o Henrique um pouquinho antes do culto aqui, e ele falando que ele voltou o canal no YouTube dele, e ele falando que já tem um monte de casamento para ele fotografar, e o quanto as coisas estão acontecendo. Sabe, infelizmente, você enterrar o seu talento e você abandonar e esquecer ele lá, não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, a palavra nos diz que o Senhor tomou esse talento e deu para outro que tinha mais. Quero que você fique de pé nessa noite. Nós vamos caminhar para o fim da primeira mensagem, do primeiro culto desse ano. E eu quero que você leve para casa quatro coisas, para que você possa refletir, para que você possa pensar. A primeira coisa que eu quero que você leve para sua casa é uma visão de Deus. A visão de Deus para 2022, para a nossa igreja, para as nossas vidas é acelerar, é crescer, é evoluir, é ampliar. A fé para o futuro. Todas as vezes que nós olhamos para o nosso futuro e nós desacreditamos dele já, ou seja, já no nosso coração a gente já não acredita que aquilo é possível, que aquela meta é possível, que aquele desejo é possível, por que o Espírito Santo vai tentar te convencer do contrário, se você realmente já nem acredita? Então, tenha uma fé para o futuro, tenha uma visão de futuro e acredite nesse futuro, porque se Deus plantou um sonho no seu coração, se Deus plantou um sonho na sua mente, é porque Ele quer realizar aquilo. E não pense que Ele quer realizar aquilo só porque você é um filho querido ou porque você é um filho bonitinho, não. Ele quer realizar algo através da sua vida para alcançar mais pessoas e para salvar mais pessoas. Entenda que aquilo que Ele quer realizar sobre a sua vida envolve pessoas, envolve salvar a sua família, envolve salvar os seus amigos, envolve salvar o seu bairro, a sua rua. terceira coisa que eu quero que você leve para essa noite, que você comece o seu 2022 diferente, é uma renovação de mente. Você que ficou parado em 2017, você que ficou parado em 2019, você que ficou parado em 2021, cara, é hora de você mudar a sua mente. É hora de você romper com aquilo que tem te impedido. Às vezes é um simples perdão. Às vezes é uma simples conversa. Às vezes é uma oração. Às vezes é um momento com Deus, uma tarde com Deus, um encontro com Deus, uma vida dedicada a um momento específico para que Ele possa transformar a sua mente. Quando eu falo de mente, não é só a mente, é o nosso coração também. Porque infelizmente o nosso coração às vezes se contamina com algumas coisas muito fúteis, muito banais. Quarta coisa que eu quero que você leve é uma vida de gratidão. Sem gratidão, sem sermos gratos pela salvação, sem sermos gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós, sem gratidão por Ele ter entregado a sua vida e por Ele ter nos amado primeiro, dificilmente nós vamos conseguir algumas coisas. Que nós sejamos gratos por poder respirar, por poder enxergar, por poder andar, por poder tocar as coisas, por poder comer algumas coisas, por poder ver algumas coisas, assistir algumas coisas, ouvir do Senhor algumas coisas. Mas às vezes a murmuração, as reclamações, as dissimulações, elas têm ocupado muito mais as nossas mentes. E você tem uma oportunidade de nessa noite pedir ao Senhor essas quatro coisas: uma visão de Deus, uma fé para o futuro, uma mente renovada e uma vida de gratidão. Eu não sei qual te toca mais, eu não sei qual você necessita mais, eu não sei qual você tem um desejo de viver por primeiro, mas se você separar a sua vida em trimestres, você consegue viver cada uma dessas coisas. Se você parar o seu começo de ano, não estagnar, parar para buscar do Senhor essas quatro coisas, parar para encontrar o Senhor o quanto antes, com certeza, todas as coisas que Ele colocar no seu coração vão acontecer. O ano não começou fácil para alguns de nós. O ano não começou fácil para alguns de nós. E como corpo de Cristo, nós sentimos a dor. Nós às vezes não somos tão próximos, às vezes nós não temos um contato tão grande, mas estar ligado ao corpo de Cristo significa que o meu irmão é ao meu lado. Sente a minha dor. Eu não sei como você terminou o seu 2021, mas eu espero, no nome do Senhor Jesus, que você comece um 2022 muito mais esperançoso, muito mais desejoso de queimar pelo Senhor, muito mais livre na presença do Senhor de alguns rituais, de algumas amarras, de algumas coisas que têm prendido você de viver. Sabe, talvez seja a hora de você dedicar um pouco mais da sua vida à casa do Senhor. Talvez chegou o momento de você entregar a sua vida para Jesus. Talvez chegou o momento de você se batizar e de você decidir viver algo em águas mais profundas. Eu quero que você feche o seu olho. Eu quero que você comece a pensar nessas quatro coisas. Pai, me entrega aquilo que o Senhor tem enxergado e o Senhor tem visto sobre a minha vida. Me faz ter uma fé de que o Senhor vai realizar aquilo que o Senhor me prometeu para o meu futuro. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim. O Senhor tem grandes coisas para nós. Então me faz enxergar, ó Pai. Me faz enxergar, ó Pai, que o Senhor tem um futuro brilhante para nós. Porque nesse momento, assim como João se reclinava ao Senhor, assim como João encostava a sua cabeça no seu peito e o seu coração alinhava ao seu coração, a sua respiração alinhava a sua respiração, nos faz enxergar, ó Pai, que o Senhor tem algo sim, porque a Tua palavra nos afirma que os nossos dias já foram escritos. Nos revela, ó Pai, através dessa visão, nos revela, ó Pai, através dessa fé, e que seja uma fé inabalável, que seja uma fé onde ventos de doutrinas não vão nos levar, que seja uma fé, ó Pai, aonde dissimulações, mentiras, fofocas não vão nos desviar disso. Espírito Santo, renova as nossas mentes, porque só o Senhor é capaz disso, só o Senhor tem autoridade e tem poder para isso. Transforma as nossas mentes, ó Pai, renova as nossas mentes, nos faz enxergar lá naquele primeiro dia, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Nos faz, ó Pai, enxergar a chama que queimava aquele dia. Nos faz enxergar, ó Pai, o poder que o Senhor nos tocou aquele dia, Pai. Nos faz, ó Pai, enxergar uma mente renovada, transformada, limpa, Pai, pelo Teu Espírito. Espírito Santo, e por último, nos faz ser gratos, porque o Senhor já entregou muitas coisas, nós já realizamos muitas coisas, mas nós queremos mais, Yeshua. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais, nós queremos mais. Nós queremos uma igreja cheia, sim. Nós queremos um ministério cheio, sim. Nós queremos, sim, ó Pai, mais da Tua presença. Nós queremos mais, ó Pai, do Teu louvor, mais da Tua adoração, mais, ó Pai, do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Espírito Santo, derrama óleos sobre as nossas cabeças nessa noite. Óleos que passam pela cabeça, Pai, que passam pela barba, e que eles cheguem, ó Pai, que esse óleo chegue na nossa orla, e que esse óleo renove as nossas mentes, transforme as nossas mentes, mude, ó Pai, de uma vez por todas as nossas vidas, para que o nosso 2022 seja diferente, mas um diferente cheio da Tua presença, um diferente cheio do Teu amor, um diferente cheio do Teu poder, um diferente, ó Pai, cheio da Tua adoração, um diferente cheio, ó Pai, de um serviço, Pai, para o Senhor, de um diferente, ó Pai, aonde nós entregaremos as nossas vidas ao Senhor, clamando Maranata, 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 vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus sobre as nossas vidas, transforma sim Jesus, transforma sim Jesus as nossas vidas, porque nós queremos, ó Pai, viver o diferente, em nome de Jesus.
Aleluia, aplauda bem forte o Senhor, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Diga amém, a glória do Senhor. Nós estamos encerrando esse culto, Eu quero convidá-los para quarta-feira, às 20 horas, culto face a face com Deus. Você que quer iniciar uma campanha, tem algum propósito novo nesse ano novo, 2022, é bom que você entenda o que é o tempo de Deus. Porque tem gente que passa as datas, passa os minutos, e elas continuam usando o tempo Cronos. Cronos é um minuto, meio-dia, 24 horas. Mas quando você entende que o tempo de Deus é outro, é o Kairós, você passa a viver o Kairós, você passa a viver o melhor de Deus para a sua vida. E quem crê nisso, diga amém. Tem gente que não crê, mas tudo bem. Eu gostaria que você apontasse suas mãos em direção ao seu lar. Vamos estar orando nesse momento. Eu quero fazer essa oração. É o primeiro culto do ano. Quero colocar a vida de pessoas, de líderes que têm trabalhado nesse ministério junto com a gente. Eu quero colocar a vida da pastora Marli, que se encontra em dificuldade, problemas difíceis de saúde. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e orasse com fé. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós colocamos com prioridade diante do teu altar, Senhor, a vida desta tua serva, Pai. Oh, meu Deus, tu conhece todas as coisas, mas nesse momento, aonde ela está, Senhor, coloca teus anjos, indica os teus anjos, ordena, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor ordena anjos ao nosso favor. Pai, em nome de Jesus, visita, pastor, em nome de Jesus, eu creio nesta palavra que haverá cura, haverá milagre neste ano.